Veja, os meus livros são muito usados, em concursos para tudo isso. São usados para esses cursos de gestão. Esses cursos de gestão todos, esses programas todos, tem que usar meu livro. Mas eu converso com os diretores que fazem aquilo, gente. Aquilo nada. Puseram no currículo já trocar o vaso da privada? É isso que o diretor faz. Puseram no currículo já consertar ou arrumar a luz que não está funcionando? Percebe? As pesquisas que eu fiz, pesquisas qualitativas, você fica um ano trabalhando, verificando e vendo, não baseado em números. Porque os gestores agora descobrem de novo a pólvora. Com perdão a Priscila, mas veja, a conclusão de que um professor que continua, e os efeitos que tem continuar um professor de matemática, faz 100 anos que foram feitas pesquisas. Existem pesquisas e mais pesquisas sérias, pesquisas de verdade. Não fazendo correlaçãozinha econômica sobre um número que saiu no Saeb, que não é confiável. Eu sei como respondi do Saeb, gente. Eu sei, inclusive, as professoras o que fazem para as crianças responderem no Saeb. Para mim, elas não mentem, elas não enganam. Eu sei quem é quem responde, inclusive, o Saeb. Os cursos para responder Saeb, que tem dentro da escola. Existe secretário de educação, o currículo hoje não existe mais. O currículo hoje é preparação para responder perguntinhas. Perguntinhas, em geral, imbecis. Só um exemplo. Os concursos feitos em São Paulo, para diretor, pelo Brasil afora, usam o meu livro. E os meus orientantes chegam lá e falam, professor, tem uma pergunta do seu livro aqui. Eu vou ler, eu vejo as 4 ou 5 opções. Eu não sei responder. Confesso para vocês. Não sei responder. Porque é tão o parafernália, tão sem sentido, e esquece da educação. Certo? Bom, terminando mesmo, só para ver se toca, porque o tempo é muito curto para se tocar. O trabalhador, de um modo geral, numa empresa de mercado, ele tem um objeto que ele plasma, ele transforma aquele objeto. Ele não precisa pedir autorização para aquele objeto. Ele transforma aquele objeto. Ele faz o objeto. Na educação isso não existe. Na educação, você precisa levar o educando a querer aprender. Você tem que fazer um pacto com ele, fazê-lo teu cúmplice. Isso é ação política, que você sabe muito bem. Ação política no sentido mais rigoroso da palavra. Percebe? Para fazer isso, esse professor não pode ser estimulado com os malditos bônus, os idiotas dos bônus. Não adianta simplesmente dizer que vai pagar mais. Percebe? Nas escolas em que eu vou, as melhores gestões são de diretores. Tenho 2 livros falando de 2 experiências. Os diretores renunciaram a ser diretores, um em São Paulo, e 2 em São Paulo, na prefeitura e no estado. E passaram a dirigir a escola como um colegiado. Também, estranho que não tenham experiência no Brasil, no município de Aracaju, já tem 5 ou 10 anos, tem uma experiência em que não existe diretor. Eu não concordo que o diretor seja a coisa mais importante da escola. A coisa mais importante da escola é o aluno, é o educando, é ele que faz, sem concordância dele não existe. Tudo tem que convergir para lá. Escola sem diretor funciona. Os professores entram num acordo. Sem professor não funciona. Mas é muito cômodo a gente botar a culpa ou no professor, ou no diretor. E quando a gente enfatiza demais o diretor, é porque a gente está esquecendo de todas as outras condições para dizer se tem um diretor bom, funciona. Isso na empresa sim, malandro. Na empresa sim. Na
professor, bom, eu Vitor, por aqui, eu vou pedir desculpas, obrigado, mas desculpa. Nós já excedemos
mas
o tempo.
Mas tem muita coisa para ser vista.
E eu sei que nós não pretendemos e nem podemos discutir educação em 1, 2 horas, ou 1 dia, ou 1 mês. Acho que é um assunto longo. Nós tínhamos um tópico e, infelizmente, o nosso tempo realmente é curto. Eu passo em seguida ao secretário Herman, por gentileza, para suas considerações.
Senador, o senhor colocou 2 questões. A primeira é escola de gestão. O Estado de São Paulo tem na estrutura da secretaria uma escola de formação e aperfeiçoamento de professores e diretores e servidores. Funciona muito bem. Eu acho que é um grande caminho. É uma formação continuada que tem, no meu entendimento, dado resultados muito interessantes. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Concurso público para diretor, eu não acredito, senador, se não houver o professor em dedicação exclusiva à unidade escolar. que eu quero dizer com isso? Em São Paulo, os professores têm dois ou três cargos. A permanência deles na unidade escolar é a permanência de passar da aula e ir embora. Há muito pouco envolvimento da grande maioria deles com as atividades daquela unidade escolar. A experiência de São Paulo com relação ao ensino integral, que, como eu disse, ano que vem nós estaremos com 180 escolas, em que o aluno ele ingressa às 7h30, sai às 4h30 da tarde, com o professor em dedicação exclusiva numa carreira criada para isso, tem no final do ano uma avaliação 360 graus. Todo mundo avalia todo mundo. Então, ali sim eu acredito na ação do quadro de docentes no sentido da avaliação, e ali sim você tem um processo eleitoral que pode ter um diretor escolhido em função da sua competência. Enquanto não houver um quadro de professores efetivos na escola, em dedicação exclusiva, enquanto houver essa migração, essa mobilidade que o instrumento da remoção em São Paulo permite, eu não acredito na eleição. Acredito sim, no concurso público, atrelado, o senhor não estava aqui na minha fala, mas atrelado ao estágio probatório, de se ter uma preparação e uma avaliação do diretor durante o estágio probatório.
Muito obrigado, secretário Herman. Em seguida, professora Priscila.
Também vou responder aqui rapidamente. Então, as três questões aqui que foram levantadas. A primeira, senador, eu acho que tem um princípio na sua proposta da federalização, que eu acho que é um princípio muito importante, que a gente tem que pensar numa nova distribuição de recursos, de apoio técnico, porque, de fato, hoje a desigualdade educacional é muito grande. A gente tem que lidar com esse fato. Acho que não dá para a gente trabalhar sempre com as médias. E aí eu concordo, a gente tem vários sistemas de monitoramento que utilizam parâmetros equivocados que induzem a vieses, mas a gente está aqui para justamente melhorar, pensar, fazer avançar isso. Agora, o fato concreto é que tem muita criança ficando para trás. Os municípios mais pobres, eles estão, sim, com mais dificuldade de avançar. A questão do background familiar, do fato das famílias, da renda daquele município ser menor, isso é um vetor que pode ser negativo. Agora, se a gente já sabe disso, então a gente tem que dar mais justamente para eles. A gente tem que somar esforços, a gente tem que ter mais recursos, mais monitoramento, mais apoio técnico, justamente nessas regiões, municípios, estados. Então, acho que esse princípio de redistribuição, tratando diferentes os diferentes, né, fazendo um tratamento pensando na equidade, numa melhor distribuição de recursos de todos os tipos, eu acho que esse princípio é um princípio muito poderoso, a gente precisaria avançar nesse princípio. Sobre escola de gestão, 100% de acordo, o professor, ou aquele que vai ser o futuro professor, a sua formação inicial, ela não está focada nisso. Né? O futuro professor não tem na sua formação aquilo que ele vai precisar, inclusive para desenvolver as competências para gerir uma escola. Né? Gerir uma escola, como eu disse na apresentação, a gente tem aí duas formas de carreira, aí falando de uma forma muito simplista, mas só em termos didáticos aqui, para a gente poder discutir. Ou você é um ótimo especialista, ou você é um ótimo gestor. Você pode ter a combinação das duas coisas. Mas a formação do professor não é a formação para ser o diretor. Então, é importante a gente ter cursos específicos de formação de escola. Escola, e aí, aí eu também discordo com a senadora Cátia Abreu, é muito mais difícil gerir uma escola do que qualquer empreendimento privado. Isso leva, são várias outras dimensões, é muito mais complexo de gerir uma escola. Então, acho que ter escola de gestão focada nas competências necessárias para um bom gestor escolar é fundamental, porque justamente essa escola de gestão pode levar em consideração essas particularidades da escola e essa complexidade que é, enfim, muito maior do que qualquer outra instituição privada ou até mesmo pública. E aí, só para fazer um breve comentário sobre a fala do professor Paro, que bom, professor, que a gente então tem confirmado isso, né? Então, a Prova Brasil, que não é só a Saeb, hoje a gente tem um sistema censitário. Então, a partir de 2007, a gente conseguiu fazer melhor essas correlações. Que bom que isso tem confirmado algo que as outras pesquisas anteriores já vinham falando. Eu acho que a gente tem fortalecido justamente esse entendimento. A gestão escolar, e essa gestão escolar com o preparo do diretor, combinando eleição com escolha técnica, ela é uma forma da gente avançar no maior desafio que o Brasil tem hoje, que é universalizar a aprendizagem. Acho que esse é o grande foco que a gente tem que ter hoje no Brasil. E com isso eu agradeço a participação, agradeço o convite e coloco o Todos para a Educação, como sempre, à disposição de todos vocês.
Agradeço a participação de todos. Senador, eu já queria fazer um convite, que nós estamos na sala aqui ao lado, a sala cheia, com o Fórum Nacional das Entidades para Pessoas com Deficiência, que congrega todas as entidades representativas do movimento, as PAIs e assim por diante, que querem ouvir, inclusive, a presença do senhor e da nossa vice-presidente Anamélia, é importantíssima. Eles estão desde as 11h30 todos aqui reunidos para expor o problema dos deficientes. Mas ainda para encerrar, não, então, senador.
Eu fico em dúvida se falou ou não, porque como eu vou comentar a fala deles, eles deveriam ter o direito também então, de falarem depois, senão fica ruim. A não ser que eles queiram ouvir meus comentários sem... Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que hoje há um consenso nesse país. Da maneira como a gente faz eleição no Brasil, não está bem. Mesmo assim, é melhor fazer essa eleição do que nenhuma. O mesmo vale para avaliação, professor Vitor.
Mas tem opções, meu Deus. Tem
muito bem, então. É isso que a gente está procurando aqui para a eleição. Vamos adotar essa alternativa. Eu estou de acordo com o senhor e gostaria muito...
Senador Cristóvão,
eu gostaria muito de me aprofundar nas suas sugestões, que eu não quero defender o Saeb aqui não, nem o Enem. Mas era pior...
Que melhorou nesses 17 anos com o Saeb?
Do que quando não havia isso. Só quero dizer,
eu vou propor,
assim,
senador,
como era pior na ditadura.
Professor,
na
eu vou propor uma outra rodada de discussão, nem que não seja numa audiência pública, mas tá fazer uma mesa redonda, inclusive chamando alguns outros senadores que também têm interesse nessa matéria e que não puderam estar. Não, perfeito. Mas só que nós temos que disciplinar, porque nós temos que ouvir várias pessoas e a audiência pública normalmente ela é pautada em 2 horas.
É verdade.
Então,
já
em função de termos assumido também compromissos com os deficientes.
Porque o professor Vitor disse algo muito importante, a ideia do pacto do professor com o aluno. Fundamental. Agora, se o diretor não entender disso, aí não vai. Por isso que ele tem que entender. Por isso tem que ter uma escola de gestor.
Não, uma escola de educador.
De educadores. Mas o educador não aprende isso como diretor. Não aprende a ser diretor, professor. E segundo, eles são eleitos pelos partidos muitas vezes hoje, professor. Muitas vezes, então, mas como evitar isso? Exigindo que tenha
eleição
demonstrado...
Eleição de diretores da escola pública experimenta democracia. Tem um livro lá escrito, está faltando 5 a cabeça, porque provavelmente já
essa leu. Tem um livro explicando e fazendo sugestão.
Sim, mas não estou tendo tempo de ler o livro agora. E o povo está vendo pela televisão, e é importante.
Senador...
Hoje, a eleição foi desvirtuada. Eu ainda prefiro assim do que como era antes.
Claro.
Eu, do mesmo jeito que eu prefiro o Saeb do que não Saeb, eu prefiro a eleição direta do que a nomeação.
Claro.
Mas tem que aprimorar. Senão, a gente não vai conseguir, entre outras coisas, que se faça o pacto. E, finalmente, mas aí vai ser uma discussão grande. Tem que premiar o professor. Sabe uma coisa que falta hoje no mundo? Um Nobel do Magistério. O melhor professor do mundo recebeu um prêmio Nobel. A gente dá medalha para quem pula, para quem salta, para quem corre, e não dá medalha para professor.
Eu gostaria que não fosse polemizado, professor, por gentileza.
Se a gente
eu queria
vai
que o senhor encerrasse, senador,
se
porque eu vou ter que encerrar
uma
sessão.
É um reconhecimento. Falta reconhecer o professor. Se a gente vai reconhecer, uma alternativa que eles gostariam muito seria um 14º, um 15º, um valor, uma casa de presente. Eu não sou contra. Desde que, aí é o velho problema, como escolher isso. E, finalmente, eu quero parabenizar a Secretaria de São Paulo por esse programa de colocar residência. É um passo pequeno. Eu gostaria de um estado como São Paulo estar dando grande salto para fazer a escola de São Paulo igual a da Coreia, por exemplo. Não estou falando dos métodos pedagógicos, não. Agora, de qualquer maneira, é um passo positivo que eu faço questão de parabenizar aqui.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, agradeço a presença de todos e peço desculpa pela exiguidade do tempo, mas eu acho que não vai faltar oportunidade por ser tão polêmica. A educação ainda tem um caminho muito longo nesse Brasil. Declaro encerrada a presença e audiência.